Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Autores e Livros, que toda semana traz dicas de leitura, poesia, lançamentos, notícias do mundo editorial e também entrevistas com quem faz literatura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Para começar e começar muito bem o nosso Autores e Livros, a gente abre o programa com a conversa que tive com Tiago Germano, autor de O Que Pesa no Norte, obra publicada em 2022 pela editora Moinhos. O Que Pesa no Norte é um livro que aborda com muita sensibilidade o drama familiar e o conflito entre pai e filho. Vamos acompanhar essa conversa.
Na entrevista de hoje, eu falo de uma das melhores leituras que fiz em 2022, O Que Pesa no Norte, do autor paraibano Tiago Germano. O Que Pesa no Norte traz uma renovação do clássico conflito entre pai e filho. É um livro que fala de valores e comportamentos da classe média brasileira, em especial a nordestina. Fala de preconceitos, de autoritarismo, papel da mulher e dos filhos na tradicional família patriarcal. Para falar mais desse livro e dos personagens de O Que Pesa no Norte, aqui com a gente agora, Tiago Germano. Bem-vindo ao Autores e Livros mais uma vez.
Obrigado, Anderson, e saudações aos nossos ouvintes.
Tiago, como eu disse, O Que Pesa no Norte realmente é uma das melhores leituras que eu fiz em 2022. É um livro denso, é impactante, tem alguns momentos até perturbador. Eu gostei muito mesmo. Eu tenho indicado ele para as pessoas. E apresenta essa história para o nosso ouvinte, para quem não conhece ainda.
Obrigado, Anderson, pelas palavras. É sempre uma surpresa para a gente que escreve quando esses retornos são tão positivos, né? O livro trata de um ator, um aspirante a ator, na verdade, que viaja da Paraíba para São Paulo em busca do seu sonho. E nessa peregrinação, ele acaba desaparecendo e o pai, que é um sujeito muito imbuído de preconceitos e aquele pai clássico dos anos 80, né? E ele vai buscar notícias desse filho e começa a se envolver com um grupo teatral do qual o filho fazia parte e a entrar em contato com esse mundo que é completamente novo para ele e ficar em face desses preconceitos e dessa história que precede a existência do Guilherme, que é o filho. Que é uma história que eu acho que muitas famílias nordestinas, como a minha, passaram, né, com herança do patriarcalismo muito forte, desses preconceitos e dessas violências que a sociedade brasileira também, hoje, principalmente nesse momento de crise de valores, a gente está discutindo bastante. Tudo isso está no bojo desse livro que eu lancei no ano passado pela editora Moinhos.
O livro foi indicado ao Jabuti, né? Olha, Tiago, aqui no Autores e Livros eu não faço crítica literária. Eu falo de livros de leitor para leitor. Na trama, eu enxerguei a princípio a história do filho pródigo ao contrário. Mas logo isso se desfaz, porque o pai sai em busca do filho perdido, sim, mas ele abandona o restante da família, ele não se preocupa muito com eles, isso fica claro depois que ele chega em São Paulo, né? Não tem uma grande preocupação com a mãe e o filho que ficaram em casa. Em nenhum momento que eu me lembre, o pai fala de encontrar o filho para perdoar a sua fuga. Eu entendi que ele busca o filho para colocá-lo de volta no caminho que ele, pai, acha certo. Tiago, fala um pouquinho do Ricardo para a gente, como é que ele nasceu, como é que esse pai surgiu e o que te inspirou para criar uma personagem tão forte assim?
O Ricardo, ele é, creio, o protagonista do livro, né? Inicialmente eu imaginei que o protagonista seria o Guilherme, mas eu comecei a perceber que eu estava me colocando numa zona de conforto ali, porque eu sou filho, não sou pai, não tenho filhos, e esse lugar do filho era muito mais confortável para mim escrever sobre ele. De repente, quando eu comecei a escrever sobre o Ricardo, quando eu me coloquei nessa posição de alteridade, sobretudo numa posição com a qual eu não compartilho os valores, né? Eu tenho uma mentalidade um pouco mais progressista que ele, eu me vi numa sinuca de bico. E foi um desafio, eu hesitei bastante para escrever sobre ele, mas num determinado momento eu comprei a briga e comecei a escrever. O Guilherme, ele acabou virando um personagem ausente. Ele está ali num determinado eixo da narrativa, que é o passado, né? Eu fico alternando entre o passado e o presente, mas ele está completamente ausente do eixo presente e o Ricardo ali domina esse eixo. E a ideia era justamente discutir esses valores, discutir essas questões, em torno, sobretudo, da sexualidade e de uma visão um pouco mais rude a respeito da própria arte, que hoje a gente vê, nesse momento em que o anti-intelectualismo está muito presente na nossa sociedade, né? Eu queria discutir tudo isso. E num determinado momento eu comecei a perceber que, de fato, a ausência do Guilherme, ela atuou quase como uma postura tão violenta quanto a do Ricardo na sua paternidade arraigada, né? E começou a se operar ali no, dentro da narrativa um jogo de duplo quase, eles como como duplo um do outro, né? E foi muito interessante exercitar isso criativamente, exercitar isso na escrita, sabe? Tive muitas surpresas no decorrer do processo. O meu grande desafio, eu acho, a grande questão pela qual eu passei foi tentar não caricaturizar esse pai. Eu poderia entrar muito facilmente no registro da caricatura, né? Porque ele, de fato, é um personagem um tanto caricatural no seu machismo, na sua rudeza. E foi tentar humanizar isso e, de certa forma, estabelecer entre o leitor e eu, como escritor, sou meu primeiro leitor, né? Uma empatia com esse personagem. Porque,
Isso.
a princípio, você não consegue estabelecer essa empatia, mas no decorrer da narrativa, eu acredito que você vai conseguindo compactuar um pouco com essa postura dele de anti-herói dentro da narrativa, né?
Isso mesmo. A princípio a gente não tem uma ligação com ele, mas ao longo da história tem hora que você discorda completamente dele, tem hora que você sente o mesmo que ele está sentindo, aquela angústia, aquela busca. Por outro lado, tem hora que você reclama dele. Ou seja, é um personagem real. É um personagem que eu tive sentimentos positivos e negativos com ele ao longo de toda a história. Diferente do Guilherme. Eu me antipatizei com o Guilherme de tal forma desde o início. Né? A princípio, você simpatiza por conta das dificuldades que ele tem, ali a gente não vai entrar muito em detalhes, né? Na infância, nos primeiros momentos, mas a partir da adolescência dele, você vai criando. Eu fui criando um ranço com ele, e eu fui percebendo o que que ele provocou dentro de casa com essa ausência, e o ranço ficou. Eu te confesso, o ranço ficou até o final. Eu reconheço a importância do Guilherme. O Guilherme tem uma importância fantástica pro livro, principalmente a sua ausência, mas eu tenho ranço com ele.
Você sabe que recentemente eu estava lendo o livro A Filha Primitiva, da Vanessa Passos, que ele também trata de uma relação, nesse caso, entre mãe e filha. E eu achei um tanto similar nesse sentido da tua chave de leitura. De repente eu comecei a estabelecer um ranço tremendo com a personagem da filha e não da mãe, que era a intenção da narrativa. É mostrar esse retrato de uma mãe, de uma maternidade um pouco fora dos padrões da nossa sociedade, que é também uma maternidade construída pelo viés do patriarcalismo, né? A gente tem uma visão da maternidade que os homens construíram. Então, no decorrer da história, eu também fui me sentindo assim, antipatizando com a filha. Talvez seja uma virtude, eu considero uma virtude, porque a ideia era um pouco essa. Se você terminasse o livro dizendo, olha, eu realmente não consegui entrar no personagem do Ricardo, eu me consideraria um fracasso como narrador, porque é ele que conduz a narrativa, né? Então é muito bom ouvir também que saber que o teu personagem conseguiu, de certa forma, seduzir um outro leitor além de você.
Eu queria falar também da Ana. A Ana, para mim, é fantástica. É aquela coadjuvante que rouba a cena. Ela fala pouco, ela aparece pouco, mas quando ela aparece, é de uma intensidade incrível. Eu a entendi como representatividade, ela representa grande parte das mães brasileiras. Como foi trabalhar essa mulher?
Pois é, a gente estava falando do livro da Vanessa, né? A Filha Primitiva. E uma coisa que eu achei importante falar nesse livro era também da condição feminina dentro desse contexto extremamente machista. Você tem uma família ali que é a própria família do Ricardo, do pai, né? Ele tem sete irmãos. Sete irmãos, um pai. Que é um pracinha do exército, né? Então você já pressupõe uma criação extremamente machista e bruta, né? E isso é expresso no livro. E uma mãe já depressiva, a avó do Guilherme, no caso, né? Então
Sim.
você já começa a ter pistas do que é ser mulher, né? Nesse contexto dominado por homens, né? E aí, quando entra a Ana, eu quis radicalizar mesmo esse componente. E a Ana, ela tem um TOC, né? Um transtorno obsessivo compulsivo, que nada mais é que uma tentativa de, acho que, puxar a rédea de coisas que ela não tem absoluto controle, né? Ela não compactua dos valores do Ricardo, se sente um pouco refém nessa relação. Em virtude dos filhos, os dois filhos dela são homens também, né? Um é talvez o que seja um pouco mais parecido com ela, o outro meio que traz essa herança consigo, né? O irmão do Guilherme, o Gustavo. E num determinado momento, essa família começa a se desestruturar e ela se vê fora de controle, essa condição dela começa a piorar. Foi interessante trabalhar a Ana também no sentido narrativo mesmo, no sentido de técnica narrativa, porque eu comecei a pensar como conseguiria espelhar esse toque na linguagem. Então você vê que em determinado momento da narrativa eu divido ali a própria disposição na página do texto em duas colunas, né, simétricas, que é algo que tenta emular o pensamento dela. E vou jogando com esses pensamentos escravizantes que ela tem, né? Que vão piorando conforme ela deixa de ter notícias do filho. Então foi bastante interessante experimentar e também refletir sobre essa condição da mulher, que é uma condição que eu diria quase de refém mesmo, né?
De refém e de, eu percebi, como eu falei no início antes, de abandonada também. Mesmo durante toda a caminhada de família, né, os filhos pequenos, é sempre aquela que está ali para servir. Ricardo não tem um cuidado com ela, não há demonstrações de carinho, de amor na história com ela. E isso fica bem claro quando Ricardo vai para São Paulo, aí você revela algumas coisas das trajetórias dele, né, da vida anterior dele, antes daquele momento, e do relacionamento dele com a mulher do café, e a gente vê o abandono, uma mulher necessitada, a mãe dos filhos dele, a companheira dele, abandonada. Por isso que eu digo que Ana é muito forte no seu silêncio, porque ela representa muita coisa da nossa realidade. Eu acho que nos dias de hoje, um pouco menos, né? Mas uma realidade muito forte que ainda se perpetua em muitos lugares. Tiago, para a gente encerrar, eu não gosto de dar spoilers aqui no Autores e Livros, mas eu já antecipo que o final é potente. Você usou essa palavra em outras entrevistas. O que que você pode falar do final sem entregar os detalhes que fazem dele tão especial? Para atiçar o nosso ouvinte, para ele ir atrás do livro, não só pelo que a gente já conversou aqui, mas para ele querer descobrir o que que acontece naquele final, por que que o final é potente.
Eu acho que o final busca uma resposta a essa pergunta que a gente se faz: onde está o Guilherme? Ao mesmo tempo, como tudo na literatura, uma resposta, ela sempre suscita outras várias, né? Então, as interrogações têm dentro outras interrogações numa espécie de mise en abyme, né? Eu diria isso, então. Eu responderia a sua pergunta com uma outra interrogação, com a outra pergunta. E, ao mesmo tempo, com convite também aos leitores a procurarem esse livro, junto com a gente, fazer esse trabalho de detetive aí, de descobrir onde é que está o Guilherme.
Tiago, onde que o ouvinte pode encontrar o seu livro?
O livro ele está a edição impressa, ela esgotou. Ficou feliz com essa notícia, mas ao mesmo tempo um pouco triste também. Mas ele está em e-book nas principais plataformas. Vocês podem acessar o site da editora Moinhos e encontrar na Amazon, para Kobo, para Kindle, enfim, para todos os suportes virtuais.
Então eu encerro aqui deixando o meu incentivo a Moinhos para fazer uma segunda tiragem desse livro. É um livro que merece ser lido. E obrigado, Thiago. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. E deixo o convite para você voltar outras vezes com seus novos projetos e para falar também de escrita criativa, né?
Sim, foi um grande prazer falar com você sobre o livro e falemos sobre essa área aí, que é nova aqui no Brasil, né? Obrigado a você, obrigado aos leitores e até a próxima.
Até a próxima.
Tiago Germano é autor do volume de contos Catálogo de Pequenas Espécies de 2021 e da coletânea de crônicas Demônio Doméstico de 2017, livro que foi indicado ao Jabuti. Pela Moinhos, o autor publicou o romance A Mulher Faminta em 2018, que foi a sua estreia no gênero. O Que Pesa no Norte tem 296 páginas e pode ser encontrado tanto na versão impressa quanto na digital, na Amazon, a partir de R$ 53, ou no site da editora, editoramoinhos.com.br. A gente agora vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta falando de literatura policial.
Estamos apresentando Autores e Livros.